Muito bom, eu quero compartilhar com você uma palavra que tem muito a ver com essa temporada que nós estamos passando, os desafios que nós estamos passando, e eu tenho ouvido algumas coisas de Deus e eu acho que elas podem e vão te ajudar a processar momentos onde nós conseguimos. Eu quero te ajudar para você ver que sempre existe algo mais que a gente consegue fazer para extrair verdades e aplicar essa verdade na nossa vida. E eu quero começar te dando uma notícia que tem muito a ver com isso que eu quero compartilhar essa semana. Eu vi essa notícia, ela veio muito a calhar, porque veio muito em direção a esse tema. E essa notícia diz o seguinte: o hábito de acelerar a velocidade dos áudios e vídeos pode causar efeitos negativos à saúde. Legal, né? Psicólogos e pesquisadores afirmam que pessoas expostas frequentemente a estímulos frenéticos podem desenvolver dificuldade em reter informações. Eu sei que você não ouve áudios na velocidade 1,5-2, tá? Mas é fato que você conhece alguém que faz. Não cutuca ninguém agora. É fato que você conhece. E a gente vicia nesse negócio. Agora, o que eu quero fazer você entender, deixa eu te mostrar mais uma coisa. Assim, é como se você passasse a desenvolver, com a passagem do tempo, uma incapacidade de se aprofundar nos temas e começa a enfrentar a dificuldade de gerar associações e gerenciar notícias quando elas demoram a chegar. Então, o que eu quero fazer você entender é, nós somos uma geração onde o boom das informações está mexendo no nosso mundo. Tecnologia vem fazendo parte de, mas ela vem fazendo parte da nossa vida, e nossos filhos já não sabem o que é um mundo sem tecnologia. Quando você fala com eles que você ia trabalhar e não tinha o celular junto, isso parece que não entra na realidade deles. Porque não faz sentido. Agora, o que eu quero que você entenda é, essa velocidade, toda essa abordagem que nos coloca em contato com toda essa tecnologia, tem seus benefícios, é um fato, é inegável isso, mas também apresenta seus malefícios. Entender o quanto e por que muitas vezes nós desenvolvemos algumas dificuldades no relacionamento com Deus faz parte de você entender como a sua vida acontece aqui na Terra. O mundo, de uma forma geral, está entrando em uma velocidade cada vez mais frenética, onde notícias e informações que você tinha, e eu sou de um tempo, isso não faz tanto tempo assim, que você no final do dia assistia um noticiário. Quem participou disso? Família ligava a TV em casa para tomar um café e o pai ouvia a notícia e você ficava, ó, tem ou não? Isso. Quantos ainda sentam para assistir um noticiário no final do dia? Isso nem cabe na nossa vida mais. Isso não faz mais parte da nossa vida. Porque você tem as notícias 24 horas, o tempo todo. Muitas pessoas se atualizam antes de escovar os dentes. Sim ou não? Sim. Primeira coisa que pega muitas vezes é um celular. Às vezes dá bom dia para a esposa, dá bom dia para o celular. Bom dia, celular. Que saudade de você. É um fato, faz parte da nossa vida. E eu quero que você entenda, isso forma um ecossistema. Eu estou te dando essa notícia para você entender que a gente muitas vezes não só aceita, mas assimila e traz essas adaptações para a nossa vida sem entender que em algum momento, em algum lugar, elas também vão ter consequências. Porque nós imaginamos muitas vezes que a vida com Deus é como se fosse uma aba. Um lugar que quando você vem para a igreja você acessa, e na verdade não é assim. Sua vida com Deus não é desassociada da sua vida. Ela não é um momento onde você vai para uma igreja. Ela é algo que acontece 24 horas por dia, o tempo todo na sua vida. Ou pelo menos deveria acontecer dessa forma. Essa mentalidade onde se desassocia o que é santo, sagrado e o que é secular, é um pensamento grego. Depois Roma começa a trazer isso, onde você tinha aqueles que eram parte do clero e aqueles que eram parte da população geral. Isso está muito, muito longe do que é a verdade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você começa a entender que tudo isso forma um ecossistema, E esse ecossistema vai te colocar em formas de pensar e receber, inclusive, o que você ouve de Deus. Então, não é somente sobre desenvolver uma dificuldade de reter informações, de buscar informações de uma forma mais profunda, de assimilar notícias de uma forma mais profunda, ou de fazer uma pesquisa e aprender mais sobre algo, mas é inclusive sobre a dificuldade de ouvir a voz de Deus quando ela parece ficar silenciosa. Esse ecossistema, ele não vai modular como você se relaciona com Deus, ele vai modular como eu e você nos relacionamos entre nós. Se associar algumas coisas desse ritmo de vida mais acelerado me coloca em uma posição onde eu tenho dificuldade de assimilar informações e desenvolver relacionamentos mais profundos, isso não é sobre tecnologia. Isso é sobre como a gente se relaciona, isso é como a gente se relaciona consigo mesmo e isso é como a gente se relaciona com Deus. Está me entendendo que eu estou querendo fazer associação aqui? Muitas vezes a gente está trazendo coisas para a nossa vida que são de um ecossistema, que realmente nos dão vantagens, mas a gente não entende que existem dois ecossistemas e eles não são conciliáveis. Romanos 12, capítulo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês possam conhecer a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Existem dois ecossistemas, um que é a vida de uma forma geral e um que é aquele que Deus está dizendo que são os valores eternos. E muitas vezes a gente está tentando jogar esse ecossistema naquele ecossistema, mas a Bíblia diz: não se conforme, não se conforme é não se amolde, não entre nas formas. Sabe, eu comecei a pensar nessa notícia, eu comecei a dizer: Deus, quantas vezes a gente nem percebe o quanto a gente já está dentro da forma, e só porque a gente não vê aquilo como algo pecado, a gente assimila e aceita de uma forma muito natural, traz para dentro da nossa vida, joga isso no nosso contexto de vida, e às vezes 2, 3, 5, 10 anos depois, a gente está com dificuldade de relacionamentos, e não sabe de onde eles começaram. Faz sentido? Paulo disse: nem tudo me é pecado, mas tem coisas que não são convenientes. Paulo sabia entender que existem coisas que até são boas, mas elas não são ideais. Eu não estou te dizendo para não ouvir áudios na velocidade 2, porque aí eu vou ter um problema comigo mesmo. Não posso te mandar fazer algo que eu não faço. Eu estou dizendo que às vezes a gente tem que começar a pensar enquanto algumas coisas que a gente está vendo acontecer e está trazendo para dentro da nossa vida são diferentes quando a gente começa a olhar para os valores do reino de Deus. E eu quero olhar isso com você a partir de uma passagem hoje. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 6. A gente vai passar por uma porção de versículos hoje, mas é porque eu quero que você entenda o contexto. Então, Marcos capítulo 6, 35. Se você não tem Bíblia, você pode olhar aqui na frente. A gente vai juntos estar lendo. Marcos 6, 35 diz assim: então isso aqui não é uma parábola, isso aqui é um momento de Jesus com seus discípulos, e aqui tem uma série de fatores que tem muito a ver com essa dificuldade de processar que nós temos, uma dificuldade que nós criamos de processar aquilo que está acontecendo, porque muitas vezes a gente está olhando apenas de forma genérica e se perde, onde poderíamos extrair detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. E declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e já vem a hora. E ele lhes disse: quantos pães vocês têm? E de ver. E sabendo eles, então eles foram conferir o que eles tinham de pão, eles disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Versículo 39 diz assim: então Jesus lhes ordenou que todos se sentassem em grupo sobre a relva verde. Vamos só pegar esse contexto aqui. Jesus acaba de ministrar para a multidão, essa multidão, depois você vai ver mais embaixo, que ela diz que são por volta de 5 mil homens. A contagem de 5 mil homens era resultado de uma contagem que era feita a partir de homens que eram capazes de ir para a guerra. Então nós estamos falando de homens que iam na faixa de 20, 22 anos, até os seus 35, 40 anos, por ali. Então a gente tem todos os velhos fora da contagem, todos os jovens de menor idade, todas as crianças e todas as mulheres. Então, isso aqui são 5 mil homens dizendo o seguinte, são mais de 10 mil pessoas tranquilamente. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, você está ministrando essas pessoas 2, 3 dias, legal, aconteceu muitas curas incríveis, teve muitos milagres, a tua palavra foi sobrenatural, você pregou muito bem, o pessoal ficou te ouvindo e não foi embora, mas a gente precisa mandar esse pessoal embora. Está chegando o final do dia, eles precisam ir para comprar alguma coisa. Se você olhar nos outros evangelhos, você vai ver algumas nuances de alguns detalhes que aqui não está em Marcos, mas aqui tem um contexto que eu quero te levar. E os discípulos chegam para Jesus com o seguinte, duas situações, uma necessidade e uma disponibilidade. A necessidade é, essas pessoas estão com fome, eles precisam se alimentar, eles já estão bastante tempo aqui com a gente, e largar 10 mil pessoas, ou mais de 10 mil pessoas, numa região onde as grandes vilas contavam com 300, 400, 500, 1000, 2 mil pessoas, significava pessoas ter que andar muitos quilômetros ainda para conseguir comprar uma coisa para comer. Então os discípulos estão chegando com duas situações, uma necessidade, esse povo está com fome, e uma possibilidade, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Aqui tem um ponto que eu achei muito interessante, que Jesus, quando escuta a informação, ele já sabe onde os discípulos estão querendo ir. Onde eles estão querendo ir? Uma solução fácil. Jesus, temos um problema, se a gente ficar com esse povo, eles estão com fome, a gente vai ter que dar de comer. A gente tem uma ideia, manda eles embora. É sim, se você liberar eles agora, dá tempo deles ir comprar o que? Isso é um problema dele. Sabe o que os discípulos não querem fazer? Jesus, a gente sabe a necessidade e a gente tem uma solução fácil. Deixa eu dizer algo para você. Nem sempre Jesus vai adotar as soluções fáceis. Hã? Rapidez de pensamento. No mínimo, no caminho, eles começaram. Cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente conhece Jesus, isso aqui vai dar B.O., vai cair em cima da gente esse negócio. Quando você desenvolve um pensamento de que o relacionamento com Deus é baseado em Deus responder a sua necessidade de acordo com a sua possibilidade, você certamente vai se decepcionar com o que Deus vai fazer. Jesus, tem um problema e eu sei como resolver. Se você fizer isso, tudo se resolve. Hã? Quando você já orou isso? Jesus, eu estou com um problema aqui, vou te dar uma dica. Por favor, faz isso, porque se você fizer isso, tudo se dissolve. Eu já orei assim, você não orou assim? Hã? E o que muitas vezes acontece? Não acontece. A única coisa que acontece é que não acontece. Por que é que muitas vezes o que a gente vê como uma solução fácil não interessa para Jesus? Porque Jesus não está procurando soluções fáceis. Ele está procurando soluções permanentes. A solução fácil é resolver rápido e se livrar do problema. Jesus está não só querendo se livrar do problema, ele está querendo se livrar de uma mentalidade. Não ele, na cabeça dos discípulos. Então, os discípulos chegam e dizem o seguinte, Jesus, a gente tem uma ideia incrível. Manda o pessoal embora, a gente tem 5 pães e 2 peixes, nosso jantar está garantido. Eles vão se virar, eles vão conseguir comprar e encontrar comida. E Jesus está pensando, eu tenho uma ideia melhor. Eu acho bom vocês começarem a arrumar cestos, porque vocês vão ter que trabalhar um pouquinho mais. Eles, 3 dias ministrando o povo. Se você já foi a uma conferência de 3 dias, a única coisa que você não quer no final de 3 dias é ver gente. Hã? Faz 3 cultos, faz 2 cultos. Você termina assim, tipo, eu só quero ir para casa. Às vezes chega em casa, as crianças estão, ah, que legal. Você pode falar baixo, por favor. Porque você está cansado, os discípulos estavam cansados, eles queriam uma solução plausível na perspectiva deles, enquanto que Jesus estava começando a trabalhar a mentalidade deles. Então, o primeiro ponto aqui é, quando você desenvolve a dificuldade de processar o que Deus está fazendo, você vai ter dificuldade de reconhecer que Ele está fazendo. Quando sai do seu padrão de expectativa, normalmente você nega e já está acontecendo algo. Versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuísse. E por todos repartiu também os 2 peixes. Então, isso aqui está acontecendo de uma forma ordenada, não é uma bagunça generalizada. Tem um monte de gente faminta, mas Jesus diz o seguinte: a gente vai fazer isso aqui de uma forma racional. Eu quero grupos de 100 pessoas e eu quero grupos de 50 pessoas. Porque a gente vai atender todos na mesma medida. Eles se assentam e os discípulos começam a levar os cestos e começam a abastecer aquela multidão. Grupos de 100 e grupos de 50. O que isso significa? Não importa em qual grupo que você está, o que Jesus vai fazer é igual para os 2 grupos. Nem o de 50 faltou, e nem o de 100 faltou, e nem o de 50 estragou comida. Porque no final os discípulos passam e recolhem, e agora, além de todos terem comido, sobra 1 cesto de pão e peixe para cada um dos discípulos. Sobraram 12 cestos cheios. Escuta, quando Deus está fazendo algo, você precisa prestar atenção. Quando a gente desenvolve um ecossistema de que Deus precisa responder rápido, você vai ter dificuldade quando Deus está respondendo devagar. E às vezes Deus está respondendo devagar. Às vezes os milagres são instantâneos, mas às vezes eles são processos. Primeiro senta no chão, agora primeiro divide em grupos, agora senta no chão, agora nós vamos começar a distribuir até que o último comer. Você imagina quanto tempo foi isso? Eram mais ou menos 1000 pessoas para cada um, quase 1000 pessoas ou mais de 1000 pessoas, dependendo onde você chegar no número da contagem, para cada discípulo dar de comer. Para em 1. Você pensou aquela criançada, como é que é? A vovozinha? Todo mundo foi cuidado da mesma maneira. Os discípulos tinham uma ideia fácil e Jesus tinha um buffet para servir. De pão e peixe na medida de que todos precisavam. Olha o versículo 42. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pão e peixe. Os que comeram os pães eram 5000 homens. Versículo 45. Agora olha só. Isso aqui está acontecendo conectado. E eu quero que você precisa olhar para as 2 histórias para entender o contexto do que Jesus estava fazendo quando ele não adota a ideia da solução rápida. Olha o versículo 45. Logo a seguir, compeliu. O que é compelir? Compelir é o que você que é pai e mãe faz com os teus filhos. Faz o que eu estou mandando. Ah, mãe, mas eu queria jogar o videogame, combinei com meu amigo na escola. Não estou te perguntando, estou te mandando fazer. Vai lavar a louça. Vai arrumar seu quarto. Ah, mas é que eu não fiz o meu tema. Azar o seu, obrigações primeiro. Vai fazer o que eu estou te mandando. Jesus era meio pai e mãe. Hã? Jesus, a gente está pensando em mandar o pessoal para casa. Eles podem sair caminhando e comprando. Não. Eu quero que vocês vão trabalhar mais um pouco e vão à cidade buscar cestos para começar a alimentar a multidão. Ele compeliu. Agora ele está com os discípulos. Ele terminou de alimentar a multidão. Recolheu o que sobrou. Não tem desperdício. Não sei o que eles fizeram, mas recolheram. Agora ele pega os discípulos e leva eles até um barco e obriga. Compelir significa usar de um nível de persuasão e força para que as pessoas façam o que você quer. Os discípulos não queriam ir. Tem coisas que vão acontecer na sua vida que, se você não entender o perfil de como Jesus trabalha, aquilo que ele te jogar sem te perguntar se você quer entrar não vai fazer sentido. Tem dias na sua vida que as coisas acontecem fáceis. Tem temporadas de impulso. Mas tem temporadas que Jesus simplesmente empurra você para dentro de um barco. Ou um barco que você não queria pegar. Um lugar que você não queria estar. Em uma situação pela qual você não queria passar. Ah, faz sentido? Já sentiu isso? Jesus, mas estava indo tudo tão bem. Olha quanta gente está comendo. Está tudo sob controle. Sabe, são 2 situações. Você vai ver que são 2 situações completamente diferentes. Uma situação tem paz, tem tranquilidade, está todo mundo sentado na grama, está todo mundo comendo gostoso, enchendo o pandu, se satisfazendo, não está faltando para ninguém. Pega mais um pedaço de pão, ah, eu queria só mais um pedaço de peixe. Está tudo bem. Jesus está no controle absoluto da situação. Agora os discípulos estão sendo obrigados a entrar em uma situação que aparentemente sai do controle. Olha lá, versículo 46. E tendo-os despedido a multidão, do versículo 45, subiu ao monte para orar, e ao cair da tarde estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, Jesus está no monte, os discípulos estão no barco. Ele está tendo uma visão no espírito, já está escuro, e ele está vendo o que está acontecendo com os discípulos sem estar no lugar que eles estão. Vendo-os com dificuldade, porque o vento era contrário, versículo 48, e por volta da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, por volta, não se sabe o horário exato, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus queria passar caminhando por cima da água, passar pelo barco. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados. Mas logo, em alguma versão diz terrificados, mas logo lhes falou e disse, tenham bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Porque não, escuta isso. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Por que é que eles ficaram assustados com Jesus caminhando em cima da água? Por que é que eles ficaram apavorados de ver Jesus no meio da madrugada caminhando e tentando passar pelo barco? Por que é que eles ficaram aterrorizados quando ele sobe no barco? Porque, meu Deus, você imagina no meio de um barco, depois de remar tentando ficar vivo, aparece alguém caminhando em cima da água. Não. Você não está entendendo, não foi por isso. Foi porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. Porque o coração estava endurecido. A questão não era o susto com a presença de Jesus no meio da tempestade. A situação é que faltava entendimento de extrair as verdades que tinham acontecido enquanto o pão e o peixe estavam sendo compartilhados. Sandré começou hoje pela manhã, começou hoje à noite, ela não sabia que eu ia ministrar isso, ela disse, compartilhe com alguém algum testemunho que você tem. Você sabe qual foi o problema desses discípulos? Eles estavam no meio de uma multiplicação de pães e o coração deles não estava nesse lugar. O coração deles não estava se movendo em amor por aquela multidão faminta. O coração dos discípulos estava tão embriagado, tão sedado pelo cansaço, por lidar com pessoas, pelas demandas, tão cansado do ritmo de vida, acelerado de todos os milagres, de toda a ministração de Jesus. Porque você acha que andar com Jesus no meio de uma multidão durante dias era fácil? As pessoas apertavam ele de tudo que é lado, as pessoas queriam tocar nele, as pessoas queriam falar com ele, as pessoas queriam oração dele. Cara, você está 3 dias fazendo o cordão de isolamento. Estão pisando em você, estão te empurrando, estão te dando cotovelada. Como é que você acha que você vai estar no final de 3 dias? A esperança de Jesus é que no final de 3 dias eles estivessem com o coração no mesmo lugar onde estava o corpo deles, mas não estava mais. Eles deixaram a situação, o ciclo da vida, a velocidade das coisas, a pressão do momento, a canseira, o cansaço, a falta de intencionalidade, a falta de atenção sobre o que Jesus estava fazendo, permitiu que o coração deles se endurecesse. E quando eles estavam em cima do mar, a Bíblia está dizendo o seguinte, eles ficaram aterrorizados. Sabe o que você sabe o palavra original diz? Eles olharam e acharam aquilo uma insanidade, uma loucura. A falta de extrair detalhes daquilo que Deus já fez por você vai fazer você ficar aterrorizado quando o vento e a tempestade baterem na sua casa. O problema não é o vento e a tempestade. O problema é a falta de percepção, de processamento e de extrair verdades mais profundas quando as coisas estão indo bem. Estava indo tudo bem. Aqui Jesus está no controle. Aqui Jesus está multiplicando a comida. Aqui está tudo sendo... Jesus está dizendo como as coisas vão acontecer. Aqui eles estão escutando comando após comando, ordem após ordem, direção após direção. Mas eles não estão atentos porque eles acham que Jesus aqui resolveria tudo do mesmo jeito. Sabe, tem momentos na vida que você precisa consultar o que Deus fez nos dias de calmaria para saber onde se firmar nos dias de tempestade. Um bom marinheiro se faz em ventos tempestuosos, em mares violentos. Mas um bom marinheiro sabe o que fazer nessa tempestade, porque ele estudou antes da tempestade. Ele não aprende lá, ele põe em prática lá. Sabe o que eu estou dizendo para ti? O que eu estou querendo fazer você entender é que quando a gente fala de você anotar as ministrações, quando a gente fala de você ir para casa e extrair verdades mais profundas daquilo que Deus está falando com você, quando a gente fala de você compartilhar o teu testemunho, quando a gente fala de você compartilhar com pessoas o que Deus já está fazendo, você está preparando o seu coração, a sua mente, o seu espírito, a sua alma, para quando você estiver no meio de pressão, aquilo que você relembrou lá, prestou atenção e conectou lá, você vai jogar aqui e vai se tornar uma verdade que vai chamar o teu destino. Porque você, sabe o que acontece quando você está no meio da pressão? Sabe qual a primeira coisa que acontece quando o vento começa a bater? Você vai ter a sensação que eu, minha equipe, todas as pessoas que andam com Deus têm. Que Deus está em silêncio. Mas sabe por que Deus fica em silêncio no meio da tempestade? Porque ele estava falando aqui dia a dia, enquanto você se alimenta da palavra, do relacionamento, enquanto você está orando, enquanto você está buscando a Deus. O medo que você sente aqui deveria ter sido ordenado lá. Porque eles não tinham percebido, porque eles não estavam atentos, porque eles deixaram o coração se endurecer, enquanto tinha favor, eles ficaram medo quando veio o vento. Eles tinham perdido a capacidade de perceber que o mesmo Jesus que estava amando aquelas pessoas para não deixar eles ir desmaiando pelo deserto de fome, cuidaria deles enquanto o vento está pegando o barco. A falta de prestar atenção no que Deus já fez por você. Você tem um caderno de testemunhos? Você tem que ter um caderno de testemunhos. Porque talvez no meio de uma tempestade, a única coisa que você tenha para consultar é o teu caderno de testemunhos. Porque no meio da pressão, você não vai nem conseguir receber da Bíblia. Nossa, pastor, mas senão você não é muito crente. É, pode ser que não. Mas sabe o que é verdade? A verdade é que os testemunhos do que Deus já fez em você, já fez por você, já falou por você, falam mais alto ao teu coração do que a Bíblia quando você está no meio da pressão. Porque aquilo ali fala de vida. Aquilo ali fala de futuro. Aquilo ali fala de promessas. Aquilo é o teu propósito, é para o qual Deus chamou você para viver. E se você lembrar o seu coração e a sua mente, o que Deus já chamou você para viver, isso vai fazer você continuar olhando, não para o barco, mas para a beira da praia, que é o lugar para onde você tem que ir. Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele está indo para Roma, está sendo enviado para Roma para ser julgado, ele é colocado em um barco. E nesse barco tem um monte de prisioneiros e um monte de soldados. Eles estão nesse barco e eles começam a viagem fora de temporada, onde os ventos, a Bíblia diz que os ventos não eram mais favoráveis. Estava começando a chegar a temporada de inverno, mas o capitão do navio tem uma carga para entregar, ele decide seguir viagem e eles começam a viagem. Depois de eles começarem a viagem na parte onde o mar começa a ficar mais violento, os problemas começam a chegar. Se você ler a história, você vai ver que eles passaram por, acho que eram 15 noites, 15 dias e 15 noites sem ver a luz do sol. Os barcos naquela época eram bem mais perigosos de navegar nos mares. A história diz que eles amarraram cordas ao redor do casco do navio para que as tábuas não se soltassem. De tanta que era a pressão das ondas, os homens que cuidavam do barco diz que eles estavam já 14, 15 dias sem comer. Sem comer. E Paulo diz assim: gente, vocês podem ficar tranquilos, vai dar tudo certo. Quer dizer, o barco se perde. carga vai se perder. Mas ontem de noite eu estava orando e um anjo me disse que nenhum de vocês vai se perder porque eu pedi pela vida de vocês. E sabe o que ele disse? Come. Come porque você tem que nadar até a beira da praia, porque é lá que vai ficar seguro. O dia amanhece, o barco atraca e as ondas estão destruindo a popa do navio. Eles se jogam no mar e vão até a beira da praia. Sabe por que Paulo tinha essa certeza? Porque a certeza que você tem dentro do temporal é a certeza que você criou fora do temporal. Lá você não cria certeza, lá você vive a certeza que você desenvolveu aqui no dia a dia com Deus. Não é sobre você tirar um tempinho para ler a Bíblia. É sobre você extrair verdades que constroem e solidificam a tua vida a tal ponto que quando esse dia ruim chegar, e ele chega para todo mundo. Dias difíceis chegam na casa de todo mundo. Situação de saúde chega na casa de todo mundo. Adversidade chega na casa de todo mundo. Crise chega na casa de todo mundo. Mas quando a crise chega, a certeza que você ganhou lá fora, enquanto estava tudo bem, você podia processar as informações, você podia processar o que Deus está dizendo, você podia ouvir o que Deus estava dizendo, vai fazer você ficar sólido. E você não vai ser surpreendido em como Deus está fazendo as coisas. Porque certamente Ele vai fazer de uma maneira, e ela é diferente do que a tua expectativa. Porque Ele não está só preocupado em resolver o teu problema. Jesus está preocupado em mudar a nossa mentalidade. E se Ele souber que existe uma maneira de mexer na nossa mentalidade, Ele não vai mudar de ideia. Você pode estar cansado. Você pode estar com medo. Você pode estar desesperado. Ele não está. Porque a prioridade de Jesus não é solucionar o meu problema. A prioridade dele é expandir o reino de Deus. Porque eles não tinham entendido o milagre da multiplicação, eles ficaram aterrorizados no meio da tempestade. O terror e o medo que aparece aqui foi algo que a gente não processou ali. Primeiro ponto que eu diria para você, se você quiser anotar: aprenda a prestar atenção aos detalhes. Os discípulos não estavam prestando atenção a detalhes, sabe? Em vez de saírem daqui compartilhando tudo que Jesus tinha feito, como Ele tinha multiplicado o pão, eles não estavam processando as informações, elas passaram rápido. Sabe, você vem para o culto, é um culto incrível, mas é rápido. Quando você está levando esse culto para a tua semana? Você vai no teu tempo com Deus e você recebe uma revelação, você entende um versículo como você nunca tinha entendido, mas você não processa isso rápido. Não é profundo. Não causa transformação. Transformação não acontece porque você tem informação. Os discípulos estão apavorados com o temporal, porque eles não tinham processado que relacionar-se com Jesus era um lugar de cuidado. Se talvez estivessem entre eles assim: cara, a gente está cansado, mas você viu que Jesus estava cuidando de tudo? Talvez alguém no meio daquele barco ia dizer assim: oh, mas você lembra que lá na multiplicação dos pães a gente estava falando sobre Jesus cuidar de tudo? Mas se Jesus não deixou aquele povo ir embora porque ele se importava com eles, cara, isso aqui vai dar tudo certo. Talvez a gente tenha que sair nadando. Talvez o barco se perca. Talvez os remos se percam. E se você olhar a história de uma maneira profunda, você vai ver literalmente que quando Jesus entrou no barco, quando eles se perceberam, eles estavam na outra margem, sem remar. Lê a história com calma em casa. Lê ela por completo. Você vai perceber que literalmente eles aportaram do outro lado e as pessoas perguntaram: nossa, como que vocês chegaram aqui tão rápido? Porque quando Jesus estava de volta no barco, a confiança se restabeleceu. Sabe, muitas vezes situações de tempestade estão tocando no nosso nível de confiança. E quando você consegue agarrar essa confiança, aquilo que estava demorando a acontecer, acontece rápido. Porque não é sobre uma crise, é sobre Jesus. Pastor, mas quais são as garantias que eu tenho? Nenhuma. Nenhuma. Tem uma sim, de que se terminar com Jesus, terminou bem, independente de como termine. Aprenda a extrair detalhes mais profundos. Sabe, a gente, essa vida frenética nos coloca num ritmo onde nós estamos sempre desesperados pelo próximo milagre, pela próxima palavra, pela próxima ministração, pelo próximo culto, pela próxima verdade. Nós começamos um dia pensando no outro. E isso nos coloca em um lugar onde Jesus não está. Sabe, a gente fica olhando para Jesus, querendo jogar essa realidade nele, querendo jogar esse ecossistema no ecossistema do reino. E eles não se encaixam. Porque ou você está conectado com Deus, ou você está conectado nessa realidade. O que Jesus disse foi, o que Paulo disse para Romanos foi: traga a realidade do céu para a terra. Sabe o que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é sobre um ecossistema que afeta o outro ecossistema. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra, do jeito que ela está sendo feita no céu. Sabe como é que a gente está se relacionando com Deus? Senhor, eu quero viver o reino de Deus, mas é o seguinte, eu preciso que você entenda a minha situação. Não. Vai por mim, já tentei, não funciona. Sabe o que você vai descobrir? Não funciona. Porque Jesus está dizendo o seguinte: não. Quem tem que entender é você. Que é esse ecossistema que manda, e não é esse ecossistema. Ele não se adapta, ele espera que a gente se adapte. Segundo, tire o máximo dos seus testemunhos. Olha o versículo 30. A gente leu sobre a multiplicação dos pães, mas olha o versículo 30 do capítulo 6. A gente está voltando acima do que a gente leu até agora. A primeira multiplicação dos pães. Ou seja, os discípulos já tinham passado por duas situações iguais e não tinham extraído o aprendizado que eles precisavam. Você sabe por que Jesus jogou eles em cima do barco? Que ele tinha dado duas chances de resolver na calmaria e eles não tinham resolvido. Então, o que você não resolve na calmaria, a tempestade te ajuda a resolver. Amém? Amém. Olha o versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus lhes disse, ou ele lhes disse: vinde, repousem um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham nem tempo para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. E então foram a sós no barco para um lugar solitário. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a nossa vida é corrida. A vida sempre foi corrida. Sua vida não é corrida. Você não é tão especial assim. Olha para quem está ao teu lado aí. Diz assim: você é incrível. É disso? Você é incrível. Mas você não é tão especial assim. Vai lá, você é incrível, mas você não é tão especial assim, meu filho. Acorda, meu. Se ele não te olhou, você dá uma cutucada assim: bolacha, a última bolacha do pacote? Sim, a gente está pensando assim: cara, eu sou a última bolacha do pacote, mano. Minha vida é corrida. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho igreja, eu tenho trabalho, eu tenho que responder, eu tenho que ouvir áudios de podcast de 8 minutos no WhatsApp. Eu tenho um monte de coisa para resolver. Eu tenho que acordar de manhã cedo, já tenho que levar a criança para a escola, volto do trabalho, pego a criança, leva para casa, faz comida, lava roupa, chove duas semanas sem parar, troca a fralda, né, dá de mamar às 2 da manhã. Me desculpa, mas assim, e eles não tinham nem tempo para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram a sós para um lugar solitário. Me desculpe, sua vida não é tão corrida assim. A vida é corrida desde o século I. ela foi corrida no século V, ela foi corrida no século XVIII, ela é corrida no século XXI, e se Jesus não voltar até o século 30, 50 ou 100, ainda vai ser corrida. Não é sobre os números de compromissos e obrigações que você tem, é sobre as suas prioridades. Você já pensou que Jesus está aqui com os discípulos, ele disse que ele disse, incumbiu eles e deu a eles poder para ir orar pelas pessoas, pregar, expulsar os demônios, eles vão e, cara, eles voltam assim, ó, uhul! Jesus, a gente fez uma campanha de avivamento, deu um monte de gente curada. Legal. Então agora, vamos descansar um pouco e vamos processar isso. Quantas vezes você disse assim, meu Deus, hoje não deu nem para comer, imagina fazer um bom devocional. A vida dos discípulos era isso. Sua vida é tão corrida como a vida de todas as pessoas que vieram antes de você, como todos os outros que virão depois de você. Porque não é sobre quanto a vida é corrida, é sobre as prioridades da vida. Porque se Deus for uma prioridade para você, se Deus for uma prioridade para mim, pode dobrar o número de obrigações. Prioridade é prioridade. Deus está querendo encontrar prioridade no nosso coração. Não porque Ele se acha incrível, mas porque quando Ele se torna a prioridade do nosso coração, quando chegam os ventos e tempestades, a gente sabe para onde olhar. É de volta para as nossas prioridades. Eu ainda quero que você olhe uma coisa comigo. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Essa passagem de 2 Crônicas, isso aqui é algo que tem perseguido ao longo de alguns anos. Porque para mim são versículos extraordinários. E eu quero que você preste atenção no que acontece aqui. Versículo 24, capítulo 32, diz assim, a doença de Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Agora olha o versículo 25, presta atenção no versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Naqueles dias, Ezequias adoeceu, orou ao Senhor e Deus lhe deu um sinal e curou da sua doença. Mas assim, não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração havia se exaltado. Sabe o que foi isso aqui? Foi o rei Ezequias, um homem que, se você olhar a história, você pode voltar um pouquinho e olhar a história. A história dele está em Crônicas e ela está em Reis. Crônicas eram as histórias dos reis de Israel. Reis era, o livro de Reis traz a ordem cronológica de como os reis ocuparam o trono. Então Crônicas às vezes tem uma mudança, porque ele está só contando a história fora da cronologia. Mas aqui em Crônicas você encontra algo que você não vai encontrar em 2 Reis, que é o relato de que, em Reis você encontra o relato da história de que Ezequias adoeceu, o profeta dá um recado para ele, diz, arruma tua casa, você vai morrer. Ezequias vira para o lado da parede, começa a chorar. Antes do profeta sair do pátio do palácio, Deus assim, ó, volta lá e diz para ele que eu estou dando 15 anos de vida para ele. Sabe, um homem que foi agraciado por Deus. Mas o problema é que ele não cuidou do seu coração. E acabou não devolvendo para Deus gratidão na medida do benefício que Deus havia dado. Uma frase que eu ouvi essa semana. Foi uma semana que eu orei muito. E uma frase que eu ouvi do Espírito Santo me chocou. Tanto que ela mudou a maneira como eu comecei a orar. Mas eu ouvi um sussurro do Espírito Santo dizendo assim. Você já pensou se você fosse grato na mesma medida das suas orações de petição e intercessão? Sabe quando te dá um calorão quando você leva um xixi de alguém? Já tomou um xixi do teu pai que te dá aquele nas orelhas ficar quente? Sim ou não? Mas pergunta o que o Espírito Santo fez para mim. Você já pensou se você fosse grato na mesma medida dos seus pedidos? Nós sabemos muito bem pedir. E como a gente sabe pedir? E sabe por que a gente sabe pedir tão bem? Porque a gente sabe que Deus nos ama. Porque a gente sabe que Deus é um Pai amoroso. Porque a gente sabe que independente do que está acontecendo na vida, o amor de Deus não muda. E que se a gente continuar com o coração conectado com Ele, Ele vai continuar respondendo os nossos pedidos. Mas você já parou para pensar que o mesmo Deus que está esperando para ouvir o que você precisa, tem um nível de expectativa de gratidão no nosso coração? E eu comecei a olhar para o meu coração e disse: Deus, eu tenho vergonha de fazer a próxima oração de petição, porque não sei quanto tempo eu vou levar para cobrir de gratidão tudo que eu já te pedi e você me deu. Sabe por quê? Porque a gratidão se manifesta quando você está olhando para Deus depois de Ele atender o que você pediu. Sim, porque quando eu peço algo, Deus atende o meu pedido, e eu paro de olhar para Ele, eu vou me comportar como Ezequias. Deus é muito importante. Eu estou nessa situação, eu preciso que você faça algo. Deus, não tem nada que eu possa fazer. Eu imagino que assim seria uma boa solução, mas se você não fizer assim, o importante é que você faça algo, porque se você não intervir, não tem solução aqui. E Deus está ali pensando o seguinte: tudo que eu quero é entrar com a solução, a gente vai ter um processo. Mas você já pensou que Deus, no final do processo, tem uma expectativa de a gente voltar para esse lugar e dizer: Deus, eu passei horas, eu passei madrugadas, eu chorei na tua presença, eu passei aqui pedindo, você interferiu, agora eu quero passar na mesma medida de gratidão. Nós pedimos bem, mas agradecemos muito mal. Quanto favor de Deus você já tem? E não é porque você tem que passar com Deus agradecendo. Sabe qual é o melhor ato de gratidão? É quando você conta para alguém o que Deus fez por você. Sabe, é quando você diz assim: cara, deixa eu dizer um negócio, Deus fez algo por mim, é incrível o que Deus está fazendo na minha vida. Sabe, eu queria te dizer o que Deus está fazendo na minha família. Deus recebe isso como um ato de gratidão, porque é literalmente o lugar onde você está reconhecendo que não é sobre você, é sobre favor. Os discípulos não eram gratos o suficiente para reconhecer Deus multiplicando o pão, e eles não conseguiram entender como Deus estava agindo no meio da tempestade. Ezequias disse: Deus... A Bíblia diz que Ezequias foi, diz assim, e seguiu os passos do seu pai Davi. Davi não era pai direto de Ezequias, ele era não sei quantas gerações depois de Davi, mas assim, e foi segundo o coração do seu pai Davi, e seguiu os caminhos do Senhor. E quando ele está orando lá em Reis, você vai encontrar Ezequias dizendo: Deus, você sabe que eu arranquei os postes ídolos de Israel, eu trouxe de volta o sacrifício, eu fiz tudo isso, e agora eu não quero morrer, eu não estou pronto para morrer, eu quero ficar mais tempo com a minha família, eu quero ficar aqui no meu reino. E Deus prontamente, diz que o profeta não saiu do pátio do palácio. Você sabe o que é uma resposta imediata? Mas não era sobre Deus. Esse pedido era sobre o próprio rei. Sabe, muitas vezes os nossos pedidos não são sobre Deus, eles são sobre nós mesmos. E como que eu sei isso? Na medida de gratidão que eu devolvo para Deus aquilo que é dele. Quando a minha resposta vem rápido, ou quando a minha resposta demora, mas simplesmente porque ainda é sobre ele, não é sobre mim. Não sei que temporada de vida você está. Não sei se você está passando por uma temporada de impulso, ou você está passando por uma temporada de dificuldade. Se você está passando por uma temporada de pulso, de impulso, escuta, abre as velas e curte o vento. Porque vão chegar tempos onde o vento para e o mar fica bravo. Se você está no meio de uma tempestade, deixa eu dizer algo para você. Isso também vai passar. Mas independente de qual temporada você está, precisa ser sobre Deus. Precisa ser sobre Ele. E isso é gratidão. É olhar, fazer o que os discípulos não fizeram, fazer o que Ezequias não fez, dizer: Deus, é sobre você. Eu não sou a última bolacha do pacote. Deus olha para você como uma pessoa incrível. Mas o primeiro mandamento é Deus acima de tudo. E Ele não pode sair desse lugar. E se Ele não sair desse lugar, quando o teu vento, quando o teu barco estiver dando água, você vai estar tirando água para ele não afundar. E você está dizendo: Deus, não sei como termina, mas eu sei que ainda é sobre você. Eu sei que ainda é sobre você. E você fica tirando água do barco, porque tem dias que você tem que tirar água do barco. Tem dias que o sol não aparece. Tem dias que a alegria não te encontra. Mas se o teu coração permanecer no lugar certo, Deus ainda vai ser Deus, apesar do momento que você está. Dois ecossistemas se chocam. Mas você tem que saber a qual deles você pertence. E quando você sabe a qual deles você pertence, a verdade de Deus sempre vai estar acima da situação. Seja ela de favor, ou seja ela de dor. E isso vai colocar o teu lugar, teu coração no lugar onde o coração desses discípulos deveria estar e não estava. Que era um lugar de paz. Sabe o que a versão original diz do coração deles? Diz que o coração deles estava encapsulado, calejado. Sabe o que é um coração encapsulado? É um coração envolvido por uma carapaça, onde ele se torna impermeável. Ele está no lugar onde a manifestação está acontecendo, ele está no lugar onde o milagre acontece, ele está no lugar onde a presença de Deus está. Mas ele não consegue ser envolvido por ela, porque ele está protegido. Ou por dor, ou por favor. Ezequias tinha um coração que estava encapsulado pela dor. Os discípulos estavam com o coração encapsulado e calejado pelo favor. A verdade é que nos dois, Deus não estava em primeiro lugar. Sabe o que eu estou tirando desses últimos dias? Não é sobre nada que está acontecendo. É sobre onde Deus está no nosso coração. Onde Deus está no seu coração? E se o dia que você está se tornar noite, você vai passar com confiança? Ou você vai começar a sentir medo? E se a noite que você está a passar, você vai conseguir olhar para Deus e dizer: Deus, ah, isso não foi sobre mim, isso foi sobre você. Porque a vida vai andando, e à medida que ela vai andando, as temporadas vão mudando, as estações vão mudando. Um dia é inverno, um dia é primavera, um dia é verão e um dia é outono. E essas estações chegam na casa de todos nós. Mas nada disso realmente importa se o nosso coração estiver no lugar certo.